Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. Hoje o programa Ambiente é o Meio conversa com o professor titular Guedes Parovec, que é professor da ESALQ, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, do Departamento de Ciências do Solo. Guedes, muito obrigado por aceitar nosso convite em participar dessa conversa sobre o novo Código Florestal Brasileiro e um projeto muito interessante que vocês estão desenvolvendo a respeito do tema. Para iniciar a nossa conversa, Guedes, gostaríamos que você nos contasse um pouquinho, e para os nossos ouvintes, um pouco sobre a sua trajetória profissional.
Bom, eu sou formado engenheiro agrônomo na ESALQ em 1983 e depois andei pelo mundo um pouco e voltei para a academia mais ou menos lá pelo ano de 1988. E desde lá eu venho desenvolvendo trabalhos, principalmente na área de solos, né, no início, e depois comecei a trabalhar com modelagem, né, com o tema conservação de solos. E comecei a colocar pessoas, né, ou decisões em cima desse tema, e aí os resultados da modelagem começaram a ficar cada vez mais interessantes, né, e talvez de uns 15 ou 20 anos para cá, o nosso laboratório acabou se especializando em processos de auxílio à tomada de decisão, principalmente decisão pública, de apoio a políticas públicas, né. Então, hoje a gente trabalha com temas ambientais amplos, né, e principalmente a interface desses temas ambientais com a parte da produção agropecuária.
E bastante importante o trabalho desenvolvido aí na ESALQ. Guedes, conte para nós e para nossos ouvintes um pouquinho a respeito da importância, não só para a conservação do solo, mas também da biodiversidade e outros temas, da importância do Código Florestal Brasileiro. Qual que é a importância de ter uma lei que rege toda essa questão?
Bom, a importância, acho que ela fica muito facilmente entendida, né? Quando a gente, se a gente pensar que de toda a vegetação natural que a gente tem hoje no Brasil, em todas as situações, florestas, caatinga, né? Cerrado, se a gente pegar os números totais, mais ou menos metade dessa vegetação natural, ela está em áreas de domínio público, né? E nessa situação ela passa a ser protegida, né? Dentro de unidades de conservação ou outros regimes de proteção que se aplicam a áreas públicas, né? E a outra metade, mais ou menos metade, né? Um pouquinho menos só do que a metade, está em áreas privadas. Então, é a lei, né, que incide sobre metade do patrimônio, né, ou dos ativos, né, como a gente fala, de vegetação natural que a gente tem no Brasil. Por isso que é tão importante a gente ficar atento, né, a qualquer mudança que possa surgir, né, de interpretação ou de evolução dessa lei, né, desse novo Código Florestal, e também ficar muito atento, né, a toda a implementação desse código para que ela realmente exerça, né, o papel de proteção a que essa legislação se dispõe.
E o caráter protetivo dessa lei, para esclarecer um pouco mais, ela se estende à vegetação natural e de terras privadas.
Sim, a lei ela se aplica exclusivamente ao regime privado, né? Então, ela define, né, quais são as áreas dentro de áreas privadas, né, sejam elas propriedades rurais ou posses, né, que vão ser destinadas para proteção na forma de áreas de preservação permanente, né, que são geralmente as áreas de matas ciliares, áreas de alta declividade, topos de morro, né, e outras categorias, né, e as reservas legais, que são uma porcentagem de cada imóvel rural, né, ou de cada propriedade rural, que varia entre 20% e 80%, dependendo da região, que precisa ser destinada principalmente para conservação, né? Ela pode ter exploração, né, mas tem que ser uma exploração que seja ecologicamente sustentável. Então, ela tem esses dois regimes de proteção, de áreas de preservação permanente, que normalmente a gente usa a sigla APP, e reserva legal.
Gerd, um aspecto, assim, para o meu olhar mais de leigo, é que o antigo Código Florestal, assim, ele era considerado muito bom, né? Mas, por outro lado, era de difícil implementação. Quer dizer, o que eu acompanhei, quer dizer, a grande vantagem, digamos, se dá para dizer que houve alguma vantagem no novo código, é que ele seria um código implementável, quer dizer, mais praticável. E você atua exatamente nessa área de implementação. Por outro lado, quer dizer, a própria decisão, salvo engano, de ontem, do Supremo, passa uma certa ideia de que as coisas não precisam ser assim tão a ferro e fogo. Então, eu te pergunto assim, de fato, houve um ganho do ponto de vista de implementação? Quais os desafios? E, particularmente, no estado de São Paulo?
Bom, a lei, né, que esse novo código substituiu, né, que foi uma lei de 1965, que tinha sido alterada, né, várias vezes, né, até 2012, ela, na verdade, nunca foi plenamente implementada, né? Então, aí houve omissões de todos os lados, né, tanto do setor público, né, de prover os mecanismos a força, vamos dizer assim, política necessária para que houvesse o cumprimento, né, dessa lei, como também um descaso bastante generalizado, né, por parte dos proprietários, que achavam que essa era uma das leis do Brasil que não pegou, então não precisava ser cumprida, né? Quando houve a criminalização dos crimes ambientais, né, quando isso passou a ser definido de uma forma diferente, né, dentro da nossa legislação, houve então uma pressão, né, para que as propriedades se regularizassem. Como havia uma situação de não conformidade bastante generalizada, né, em relação à lei anterior, o que foi feito é uma reforma que principalmente, né, o principal intuito e o principal, vamos dizer assim, a alteração dessa reforma foi transformar a lei em algo que pudesse ser implementado, né, dentro de uma situação de acomodação, né, da situação de inadimplência em relação à lei que era bastante generalizada. E eu acho que é bastante positivo, né, que veio junto com isso, né, que na verdade teve um saldo muito negativo, né, em termos de proteção. Então, alguma coisa em torno de 40 milhões de hectares no Brasil deixaram de ser protegidos, né, para que a lei pudesse ser mais facilmente cumprida. Foram criados mecanismos reais que permitem a implementação da lei. Então, hoje a gente tem praticamente todas as propriedades florais do Brasil tendo realizado seu cadastro ambiental, né? Hoje, dentro de um sistema, né, um software, né, que tem acesso público, a gente tem a visão, né, da situação ambiental de em torno de quase 5 milhões de imóveis florais hoje no Brasil, e uma mobilização da sociedade civil, né, dos governos estaduais que são responsáveis pela implementação, se organizaram, o Ministério Público, né, também está atento a isso, né? Então, todo um sistema, né, que envolve a adesão dos proprietários rurais à nova lei, né, e aquilo que cabe ao poder público se mobilizou. E hoje a gente trabalha, né, dentro do nosso laboratório, na modelagem, é uma percepção que eu também tenho com diferentes atores aí do agronegócio, que a gente está caminhando, né, para um cenário de plena implementação dessa nova lei. Né?
O Gerd, e você recentemente está em andamento, recentemente foi aprovado e já está em andamento um projeto que vislumbra exatamente a verificação da efetiva implantação do Código Florestal no Estado. Você pode nos contar um pouco sobre esse projeto, o que, que ele almeja, os resultados aguardados, esperados dele?
Esse projeto é um projeto ligado, né, ao programa Biota da FAPESP, né, em que a gente fez com alguns parceiros, né, o IMAFLORA e duas universidades da Suécia, uma modelagem muito precisa, né, dentro de um sistema de informação geográfica, então uma modelagem espacialmente precisa, né, de como ficaria a situação, né, de plena implementação do Código Florestal no estado de São Paulo. A gente também já estendeu essa modelagem para o restante do Brasil, numa escala um pouco menos detalhada. E o que isso possibilita é a gente ter uma visão antecipada, né? O Código Florestal vai ser implementado durante os próximos 20 anos, então ele permite uma visão antecipada dessa paisagem, né, como ela vai ficar aproximadamente após a plena implementação. E isso, essa visão, essa antecipação, ela permite criar, né, instrumentos de apoio à decisão, né, de apoio às estratégias de implementação, tanto do setor público como do setor privado, para que se organizem, né, de maneira a que essa implementação tenha sucesso. Então, hoje a gente consegue saber quais são as áreas em que vai ter mais restauração, aonde estão as áreas que têm mais oferta, né, de vegetação natural que pode compensar reserva legal de outras propriedades, né? E todos esses mecanismos, né, de como esses negócios vão ser feitos, de quais são as resoluções e as regras, né, que o governo tem que implementar, os sistemas que ele tem que desenvolver para que isso tudo aconteça, tendo essa visão antecipada, fica muito, muito mais fácil de pensar ou de estruturar isso. Uma outra possibilidade que se abriu, né, foi a possibilidade de discutir alguns assuntos polêmicos, né? Então, há ainda, dentro do estado de São Paulo, principalmente, dúvida de como alguns mecanismos do Programa de Regularização Ambiental do Estado têm que ser interpretados, né? E aí, novamente, a gente, dentro do projeto, a gente desenhou vários cenários, né, em cima de diferentes possibilidades de interpretação dos dispositivos legais, né? E a visão, vamos dizer assim, do resultado desses cenários, do que sobra de terras para produção e o que fica para conservação, permite com que as opiniões divergentes se acomodem dentro de um bom senso maior, né? Então é a ciência, né, sendo feita não depois do fato, mas durante o fato, né? Isso que é o mais importante. A gente está, ao mesmo tempo que está gerando conhecimentos novos, está gerando resultados de pesquisa, a gente está discutindo esses resultados com os diferentes atores envolvidos, ainda em tempo de mudar, de ocorrerem mudanças de visão e de opinião, né? E eu acredito que o projeto esteja tendo sucesso, né, em relação a isso, porque as reuniões em que a gente realiza de discussão são reuniões bastante amplas, com atores aí de todas as matizes, né, desde produtor rural, Ministério Público, representantes de pequenos agricultores, academia, secretarias de governo, e a gente tem acomodado diversas situações de conflito, mostrando dados, mostrando números, mostrando a opinião da ciência sobre aquelas dúvidas.
Esse é um resultado bastante importante. E você pode antecipar para nós alguns bons resultados já alcançados? Porque existe no movimento ambientalista, em parte da academia, né, portanto dos pesquisadores na área ambiental, um certo ceticismo em relação a essa nova legislação, pela permissividade que ela tem, pelas anistias todas que ela propõe e pelo que você bem mencionou, que ela vem revogar um código que na realidade nunca foi implementado. E essa nova lei também se apresenta com uma série de dificuldades de implementação. Portanto, existe um certo ceticismo. E é muito bom pessoas como você, do gabarito que você tem, da importância que a Esalq tem nesse cenário, ser vanguarda, ser antecipar problemas, vislumbrar cenários com a inclusão de participantes tão importantes quanto o Ministério Público, os próprios ruralistas, né, de uma maneira geral, os proprietários rurais e também as agências ambientais. Você pode nos esmiuçar um pouquinho, contar um pouco sobre esses resultados e como é que eles estão sendo trabalhados?
A gente, dentro desse projeto temático especificamente, a gente não entra no mérito se as mudanças que aconteceram no novo Código Florestal são boas, ruins, justas ou não, né? A gente parte de uma posição muito
pragmática, né?
Isso já foi... essa decisão, ela representa, né, um processo democrático que aconteceu em torno disso, né, é uma lei, e a gente parte do pressuposto que a gente tem uma enorme oportunidade na nossa frente de fazer a melhor implementação possível dessa lei, independentemente do juízo de valor de um lado ou de outro, né, de uma pessoa ou de outra, se o que foi decidido por essa lei é justo ou não, se retrocede ou não, né. Então, é essa oportunidade que a gente agarrou, né. Então, dentro daquilo que a lei ainda permite, né, de interpretação nos instrumentos, né, em que ela vai ser implementada, a gente está trabalhando para que esses instrumentos eles sejam eficazes, né, eficientes e consigam representar, né, da melhor forma possível o que está expresso dentro da lei e que a sua implementação funcione. Né. E no caso de São Paulo, a situação, vamos dizer assim, mais controversa, né, sempre foi e ainda continua até um certo ponto sendo a questão das reservas legais. O estado de São Paulo é um estado que tem os maiores déficits, né, de todos os estados brasileiros nesse quesito da lei, né, da reserva legal. Então, interpretação, né, que se faça sobre os mecanismos que regem isso dentro da lei nacional e do Programa de Recuperação Ambiental Estadual podem ter uma importância muito grande, né, sobre esse aspecto. E a gente já teve sucesso, né, em achar um instrumento técnico, né, um instrumento de base científica capaz de implementar o artigo 68 dessa lei, que define, né, qual o marco temporal legal, né, que deve ser usado para interpretação, né, da porcentagem de reserva legal que os imóveis devem, né, quer dizer, a situação fundiária perante a lei, as leis na época de criação dos imóveis. Então, isso foi um exercício que exigiu a gente retroceder, né, a cobertura vegetal do estado de São Paulo até a década de 30, né, e com isso, alinhar isso com as mudanças das leis, né, à época. Esse instrumento está pronto, ele já está dentro, né, da visão das duas secretarias de governo envolvidas na implementação do código, que os mapas e os instrumentos de análise que a gente gerou no projeto devem ser os instrumentos de aplicação da lei no estado. E agora a gente está indo na mesma direção, né, para interpretação da compensação de reserva legal, né, que teve uma alteração importante agora no dia 28 de fevereiro, né, no julgamento do STF a nível federal, que incluiu um conceito de equivalência ecológica. Né. Esse é um conceito novo, né, dentro da aplicação da lei. Ele não existia, né, até faz algumas semanas, né, que isso foi levantado ali no julgamento das ações de inconstitucionalidade, e a gente já está caminhando aí também para ter em breve uma definição de como esse conceito pode ser interpretado e como principalmente converter isso num instrumento que o gestor dessa decisão na ponta, que são aqui nesse caso a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, possa operar isso nas suas decisões técnicas, né? Então, a gente trabalha sempre nessa parceria com todo mundo, né, envolvido, né, e principalmente num ambiente de discussão aberta, né, discussão em cima de dados e números, né, ao invés de uma discussão em cima de visões, né, sem que isso tenha um amparo aí da modelagem dos números que vão dizer a influência que essas decisões podem ter para a conservação, para a produção.
Professor Guedes, acho que uma questão crítica, assim, é sempre essa ideia realmente da compensação, né, através da troca, né? Então, a sensação para o ouvinte, muitas vezes, eu estou aqui em Ribeirão Preto, né, essa ausência de áreas de reserva legal, de áreas verdes, e pensar que isso vai ser compensado, sei lá, na região lá do Vale do Ribeira. Então, eu acho que vale a pena explicar um pouco o que significa essa equivalência ecológica, ou seja, ela deixa mais clara essa questão ou continua essa possibilidade que assusta um pouquinho para o leigo?
Essa possibilidade de você fazer compensação de uma área em Ribeirão Preto, né, eu diria que nem no Ribeira, né, conforme as regras anteriores, você poderia fazer isso até na Bahia e estaria legalmente amparado, né? Então, esse conceito de equivalência ecológica, né, ele foi colocado nos votos aí de alguns ministros do Supremo, justamente para evitar essa situação que não leva a nenhum benefício ambiental para as regiões que têm déficits, né, como é a região aí que você mencionou, né, e também é muito duvidoso que isso gere benefícios de proteção ou econômicos importantes, né, nas regiões onde essa compensação seria feita, né? Não iria fomentar, né, desenvolvimento nessas regiões também por entrar dentro de mecanismos de compensação muito baratos, né, com muito baixa remuneração. Então, essa questão de equivalência ecológica, ela veio justamente para resolver essa questão, para que a compensação, né, ou a restauração, ela ocorra dentro do ambiente que está degradado, ou o mais próximo possível desse ambiente, né? Então, nós já estamos trabalhando, a gente já tem uma ideia, né, de como tratar isso dentro da nossa rede aí de desenvolvimento, que envolve 3 laboratórios aqui da Universidade de São Paulo, né? E em breve a gente vai chegar numa solução que vai fazer uma acomodação melhor possível, né, dentro de uma situação em que os benefícios da restauração ou da compensação fiquem o mais próximo possível, né, de onde existem os déficits, né, mas mantendo ao mesmo tempo, né, como é uma lei que procura equilibrar, né, o ambiental com o socioeconômico, mas que também seja realizável ou seja possível dentro de um cenário socioeconômico, né, e que não leve aí a externalidades negativas nesse aspecto, como reversão de terras de alta produtividade, né, e coisas desse tipo que a gente também tem que evitar, né. Mas essa questão de equivalência ecológica, ela foi talvez a grande notícia, né, recente aí da discussão do Código Florestal, por abrir realmente a possibilidade da gente consertar, né, essa inconsistência, né, da versão original da lei de 2012, de permitir compensações, né, em ambientes muito distintos, em distâncias tão grandes em que não geraria benefício algum, nem para o ambiente, nem socioeconômico.
Muito bem. O Gerd, nesse aspecto, finalizando essa nossa entrevista, essa nossa conversa, no projeto de vocês contempla algo como implantar e monitorar e auxiliar o Estado brasileiro, eu digo Estado lato sensu, os Estados da União, enfim, a monitorar e a investir em pessoal e equipamento, porque há necessidade de implementações e necessidade de treinamento do pessoal para que isso possa efetivamente dar sequência. Como é que vocês estão pensando nisso? Como é que a aliança que vocês fazem com esses setores, as agências, tem se desenvolvido?
A gente não tem uma participação direta na capacitação de técnicos, né, que vão operar os sistemas de implementação do código, né? A gente não tem essa, dentro desse projeto, né, especificamente, a gente não tem fôlego, né, e não temos estrutura, previsão de estrutura para entrar nesse tema, né. Então, essa implementação, ela está a cargo aí de cada estado resolver, assim, é claramente um problema, né, muitos estados não têm a infraestrutura de pessoal e de sistemas suficientes, né, para o grande desafio que é você gerar aí uma implementação de um código tão complexo, né, e todos os sistemas de monitoramento que surgem, né, que são necessários para isso, né. Mas a gente trabalha, vamos dizer assim, fora do projeto específico, em redes que estão preocupadas com isso, né. Então existe uma mobilização bastante grande, né, principalmente da sociedade civil, né, ambientalista, para que esse monitoramento do código florestal seja bem realizado, né. Eu tenho bastante confiança de que a gente vai ter sucesso também nisso, né. Então já existe uma grande mobilização nesse sentido, né. Então, além da gente garantir um ambiente de implementação, né, os sistemas, o pessoal, via as secretarias estaduais, né, de meio ambiente, que na maior parte dos estados são responsáveis por isso, eu acho que a gente vai poder contar aí com um apoio bastante expressivo da sociedade civil, né, nas questões ligadas ao monitoramento.
Eu também tenho confiança na mobilização da sociedade civil e, a partir do trabalho que vocês estão fazendo, desse maravilhoso trabalho que vocês estão fazendo, muitas vezes em escala piloto, outras vezes em escala real, portanto, testando tecnologias, testando monitoramento, enfim, é um trabalho muito importante e eu tenho confiança que a sociedade irá abraçar e paulatinamente exigir do próprio Estado, das agências, um posicionamento mais firme. É um trabalho extremamente importante. Gerd, infelizmente, nosso tempo se esgotou. E, portanto, o programa Ambiente ao Meio, Zé Marcelino e eu, Marcelo, queremos agradecer muito a sua participação. O programa conversou com o professor Gerd Sparovec, da ESALQ, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Departamento de Ciências do Solo, e gostaríamos de agradecer muito sua participação, Gerd.
Muito obrigado e até a próxima.
Tá, muito obrigado.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.